o jogo e começa mais uma prorrogação. Dança do rolinho, eu fui perguntar pra ela, meu amor, se um rolinho ela tomou. Eu fui perguntar pra ela, meu amor, se um rolinho ela tomou, dizendo que aqui tá quente, sim, tá frio, muito quente, tá frio, aqui tá quente, aqui tá frio, na verdade aqui tá quente. Que tá frio pra caralho, tá muito frio, porra, tá frio, pra caralho. Você vê como...
Tá frio, velho.
Tá frio pra caralho, virou, na verdade isso aqui só virou um contexto, na realidade, né?
Né, velho, eu não entendi quando você começou a falar tá frio, tá quente do rolinho, mas depois eu entendi.
Entendeu agora? Na verdade isso tá escrito na música mesmo.
Eu sei que tá escrito na música, mas o rolinho não é frio nem quente, ele é só humilhante.
Exato. Depende, né, mano? Você pode congelar o coração da pessoa depois de tomar um rolinho, tá ligado?
É igual aquele vídeo do molequinho que toma um rolinho e senta do lado e começa a chorar.
Exato, exato. É mais ou menos isso, entendeu? Aí já fica a tela preta e branca, tô tocando a musiquinha do Hulk, tá ligado?
É, ou da tela azul, né?
Mano, é isso, cara. Oh, mano, mas, ó... Tá frio, estamos presentes. É Rio de Janeiro, no abaixo de zero.
Caralho, Rio de Janeiro. Galera, Rio de Janeiro com 12 graus, velho. Isso aqui tá tipo assim. Tá Sibéria.
É, pro Rio de Janeiro. São Paulo tá mais frio, inclusive. Mas...
Não, tipo, tu falou que São Paulo tá 5 graus. Eu já peguei tão frio. Eu peguei em Orlando, por que pareça 5 graus.
É foda, não. Mas nada se compara. Tava aqui minha tia. Tão falando que a minha tia veio do Canadá e trouxe o inverno deles pra cá. Aí minha tia falou que isso não é nada, né, mano?
Ah, eu imagino, né? Tua tia tem as camisetas.
Não, é que, mano, pra ele isso aqui é normal, velho. Isso aqui, putz, isso aqui é muito normal, cara. Nem precisa de blusa pra essa merda. Mas tudo bem. Estamos aqui, eu e Carlos, por quê? Porque o Eero Marques é um vagabundo e o Krav é um filho da puta.
O Krav já tá congelado em Curitiba.
Nossa, é verdade, né, mano? Ele tá muito... Ele e as lesmas, né, mano? Completamente. As lesmas congeladas, cara.
Eu já entendi, olha só. O caminho que a lesmas fez várias estalactites, ele não consegue chegar até o computador.
Caralho, né, mano? É foda. Foda, é difícil, difícil. Mas estamos aqui, mais uma prorrogação que se inicia. Estamos em... Semi-pré-temporada, porque essa porra aqui... Nem a temporada regular a gente tá tendo no Brasileiro, por causa dessa porra dessa Copa América, não tem Libertadores. Só tem o Brasileirão, que em si tá mostrando muita coisa. A gente vai comentar depois. Botafogo, lixo! É... Mas depois a gente vai comentar nessas coisas. Então é isso. Vamos embora, a gente tem que falar de notícias. There'll be people wanting people, yeah. All laughter everywhere. There'll be parties after sundown. Well, everywhere you go, there'll be hands squeezing, ear pleasing, music on the radio. And I know that you wanna be there. But we're gonna have a wonderful time. We're gonna jump to the left, right, and down, rip it up. All-Star.net Canela. Então vamos embora, vamos começar a falar de notícias. Primeira coisa que a gente tem que comentar aqui, antes que a gente comece a falar um monte de merda, esse programa se torne completamente indigno de falar disso, a gente vai falar do Muhammad Ali. Que, né? Quem não sabe aí o que aconteceu, né? O Muhammad Ali aí já era, foi esse... Né? Agora foi no dia 3 de junho, certo?
Certo.
Que aconteceu o falecimento dele aos 74 anos.
3 de junho ou 6 de junho?
Segundo a Wikipédia, 3 de junho.
Ah, então tudo bem. Segundo acho que a notícia saiu depois.
É, talvez, não sei.
O ITEU foi hoje, né?
Isso.
Essa notícia.
O 74 anos de idade, ele que nasceu em 1942, né, lá nos Estados Unidos da América.
Louisiana.
Na Louisiana, exatamente. É... E pra quem não conhece, você é um idiota, pelo amor de Deus. É... Quem não conhece o Muhammad Ali, talvez um dos, tá aí. Maiores boxeadores de todos os tempos, maiores
atletas
de todos os tempos.
O maior.
Né? Aí a gente vai discutir com o negócio de Mike Tyson e tal, mas...
É, tem o Oscar Martinez, né? Tem vários outros grandes boxeadores. Eu colocaria o Ali já tem outro patamar. Acho que eu colocaria o Ali entre um dos maiores esportistas de toda a história.
Eu concordo, porque... Assim, o Muhammad Ali, ele não ficou famoso... É óbvio que ele era um lutador fenomenal, né? Então, talvez a maioria das pessoas conhece, né? Pica uma abelha, voa igual uma borboleta, né? Que era a ideia do Ali. Ele, pra quem não conhece, por exemplo, hoje é famoso o UFC lá, o Anderson Silva, né? O, coloca a guarda pra baixo, pá. O Ali fazia isso, ó, meu amigo. Ó, faz tempo que o Ali fez isso, viu? De baixar a guarda, ficar desviando, indo pras cordas e tal, e dar um counter no final. É, o Ali ficou... Ele basicamente, o Ali, ele não só revolucionou o mundo do boxe, né? É, exatamente por isso, ele, essa agilidade dele e tudo mais. Mas acho que como personalidade mesmo. Ele foi o primeiro, talvez, um dos primeiros... esportistas a ser mais do que simplesmente um atleta, a ser mais do que um cara que ganha lutas, que é reconhecido por isso, mas reconhecido pela luta social mesmo, né? Ele acabou ficando gigantesco exatamente porque o Muhammad Ali não é o nome dele, tá? Caso vocês não saibam, né? O nome dele, se eu não me engano, é Cassius, né?
Cassius Clay.
Cassius Clay, né? Cassius Marcellus Clay Jr., né? E ele acaba abdicando desse nome, ele se converte ao islamismo, né? E um dos motivos para isso, né? Não só porque ele se converteu ao islã, mas ele também dizia que Cassius Clay era o nome de escravo, né? Ele tinha essa... coisa, fala, isso é um nome de escravo, e eu não sou um escravo, eu sou um homem livre, né? É, o que é uma grande coisa, assim, nessa época, claro que o preconceito, o racismo tava aí estourando, que era uma maravilha, né? Até hoje a gente tem isso, mas imagina isso na década de 60, 70, né? É, um negócio brutal, e ele defendia isso, ele defendia a classe social, ele defendia, sempre defendeu as causas dos negros, pela liberdade, né? Pela paz e tudo mais, né? É um negócio... É meio surreal, principalmente naquela época, porque ele era um cara que ele não se contentava. Ele não se contentava em ser um esportivo, de esportista. Ele, inclusive, falava que ele não achava certo alguém com tanta influência como ele, simplesmente se abster de tudo e simplesmente ficar ganhando dinheiro e não, sabe, simplesmente esquecer das coisas importantes, sabe, que ele tinha uma voz e que ela precisava ser ouvida, sabe.
E completando o que você tá falando, Lucas, eu acho que a grande passagem da vida dele, né, como tanto boxeador como pessoa importante, figura importante pública, assim, né, nos Estados Unidos, foi logo após ele ter ganho o primeiro título mundial, né? A luta com o John Fraser. E ele ganha o título, e uma das cenas mais marcantes é que representa o que você falou, né, da parte da esquiva, é uma que John Fraser vai pra cima dele. É, e ele consegue desviar de papo de uns 10 golpes seguidos do John Fraser, assim. Sim. Então é realmente espetacular a forma como ele lutava. E após ser campeão mundial, um ano depois, uma coisa assim, ele é convocado para o exército, né, americano, para ir ao Vietnã para fazer contra a guerra do Vietnã, né? E ele afirma que, e ele se nega a ir junto com o exército, e ele afirma que a luta dele não é no Vietnã, é nos Estados Unidos, porque nenhum Vietcong chamou ele de crioulo.
Sim.
Pra já dar o nível de posicionamento que o Ali sempre teve a sua vida inteira, né? Não somente quando ele era uma figura importante assim, né? Como um boxeador e como figura pública, mas logo depois disso. E um dos motivos de, primeiramente, né, o cinturão dele ter sido caçado, né? Ele perdeu o título.
Sim, pro Joe Fraser, e ficou 3 anos e alguma coisa sem poder lutar, uma coisa assim.
É. E aí depois, dentro daquela sequência, quando ele volta, né, que ele recupera o cinturão, e aí vem aquelas sequências de lutas fantásticas, tanto com o Joe Fraser, quanto com o George Foreman, né, principalmente a mais famosa de todas nas Filipinas, que é a Jungle Fight, né?
Sim.
Que é a mais famosa, provavelmente a luta mais famosa de todos os tempos no boxe, né? E é realmente algo espetacular o que foi a carreira dele, e depois da carreira dele com pelo problema de Alzheimer, se eu não me engano, que ele teve, né? Que transpareceu, e depois a luta dele contra os problemas pessoais que é o Alzheimer causando, e ele sendo uma figura de arrecadação e de busca contra a doença também é algo notável, e também sempre se posicionando a favor disso. E depois dos atentados de 2001, né, ele se posicionando falando da parte do Islã, esse tipo de coisa assim, nunca deixou de ser um guerreiro, mesmo após ter saído dos rings, né, e isso é algo notável, e isso, por isso que se coloca como uma das, acredito eu, uma das maiores personalidades que nós tivemos em toda a história da humanidade, e principalmente depois da Segunda Guerra Mundial vindo pra cá, né, os tempos modernos, podemos colocar assim, acho que ali ele se torna uma grande figura importante para os nossos tempos. Quem não conhece a bibliografia, quem ouviu só falar por cima, corre atrás e dá uma olhada nesse grande personagem do mundo moderno, né, podemos colocar assim.
Sim, ou você vê o filme, sei lá, Will Smith,
verdade. Falando nisso, Will Smith, um dos que carregaram o caixão hoje já ali.
Sim.
Ele e o... esqueci o nome. Mike Tyson.
Sim. Eu acho que é muito louco. Umas informações aqui. O cartel dele acabou com 56 vitórias, 5 derrotas, 0 empates. Dessas 56 vitórias foram 37 nocautes. O que é só um pouquinho só. Só um pouquinho só. Vale contar que das 5 derrotas deles, as 3 foram na. 3 foram nas últimas 5 lutas. Né? Sendo uma delas a decisão lá do Joe Fraser. Então, basicamente, você conta poucas dessas aí. Certo?
As derrotas mais sentidas que ele tem é contra o Joe Fraser e contra o Otto Fabiano.
Sim.
São as grandes rivalidades do Ali e o grande marco do boxe. É. Sim. O que faz o boxe se tornar o que ele é até hoje, é aquela fase ali, né?
Sim. Ele perde o título. Ele perde o título contra o Norton, mas ele ganha depois na revanche, se eu não me engano. Também. E é isso, assim. Acho que essa foi o derrota. Antes das derrotas no final da carreira dele. Né? O que é muito louco isso. Cara, eu acho que Fica tristeza, né, no ar. Fica tristeza de um cara desse ter morrido. É um marco. Às vezes, assim, É interessante que em tempos de tanta calma, assim, a gente comenta pouco. Óbvio que hoje, até aqui no Brasil mais até, as coisas estão um pouco mais acirradas, as pessoas discutem bastante vários temas, né? Mas eu acho engraçado como discutem vários... Hoje em dia, a onda é você falar de homossexualismo, esse tipo de coisa, fala-se muito disso, e parece que, sei lá, às vezes as pessoas... É a nova onda, né? Aí esquecem do preconceito, sabe? O quanto o preconceito racial ainda existe no nosso mundo, né? É, eu falo isso porque você vê... Meu, você vê no dia a dia. Eu conheço pessoas que têm preconceito, você conhece, você vê. Eu tenho... Cara, você vê isso acontecendo, sabe? Quantas vezes eu já não vi... Eu falo isso de relatos de pessoas que eu conheço, sabe? De falando de que não consegui... Tipo, pra conseguir um emprego, ele tinha um... Meu amigo meu, usava um Black Power, tá ligado? E pra conseguir um emprego, ele teve que raspar o cabelo, velho. Porque o cara virou e falou pra ele que na empresa dele não trabalhava afro, velho. Então, assim, isso ainda existe, sabe?
Sim.
E...
É, vamos ser sinceros, é... Todo tipo de luta, seja ela contra racial, né, vamos botar assim, né, contra preconceito racial, contra preconceito sexual, contra controle de estupro, whatever que for, elas são legítimas, tá ligado?
Sim.
O que a gente não pede é extremismo, nem ela assim, mexendo nisso, cara. Tipo, todos esses tipos de luta são totalmente legítimas. Até porque nós, acho que cada vez mais o futuro da humanidade é esse nível de, sei lá, podemos colocar, não é deformação, é de igualdade de pensamentos e ao mesmo tempo de desigualdades, tipo assim, serem aceitas, entendeu?
Sim.
Desigualdade de posições e necessidade de respeito, né?
Sim. É, hoje em dia, é o que eu acho que falta, hoje em dia... Antigamente, quando na época do Alien, inclusive, quando o preconceito tava aí, sabe? Quando o racismo imperava, sabe? Quando mulheres não podiam votar, esse tipo de coisa. É, essas figuras, elas existiam, como o próprio Muhammad Ali, como o Malcolm X, que era brother do Alien, inclusive, né? É, essas figuras existiam e hoje em dia elas não existem mais. Hoje em dia você não existe mais essa figura, não é... Eu assisti um documentário, né, que até que foi indicado... Globo de Ouro e tal, que é o What Happened Miss Simone, né?
Sim.
É, que é um foda, assim, que é outra... Essas personalidades, sabe, que lutam, que realmente estão aí, que estão defendendo essa causa. É óbvio que nessa época elas estavam realmente lutando ali com armas apontadas pra cabeça, diversas vezes, literalmente, né? É, então elas se tornam grandes figuras. Hoje em dia isso não existe mais, é o que você falou, né? Essas... A gente parte por uma igualdade ideológica, mas parece que existe uma desigualdade quanto ao respeito. As pessoas não se respeitam mais, eu não sei, é incrível isso, sabe?
Eu acho que sobre isso que você tá falando, Lucas, é... Sendo sincero, eu acho que, assim, hoje, graças à internet, graças a todos os avanços tecnológicos e fusão de informação, né? A gente tem informação on-time agora, você não tem mais uma pessoa... que tem que simbolizar o movimento que fez, como você falou, Malcolm X fez, como o... Ai, caramba. O Martin Luther King fez, e Mandela, e esse tipo de cara. Você precisa da figura importante que tome a frente. Que eu acho que, por exemplo, essas figuras elas ainda deveriam existir, tá ligado? Me irrita muito... Quando você traz um assunto importante acontecendo, por exemplo, no seu país, no mundo, e um jogador de futebol ou qualquer tipo de estrela, ela meio que foge do assunto, ela, tipo, não, isso não tem nada a ver com futebol.
Sim.
Não, cara, tipo, futebol é a parte da sociedade, então você tem que saber o que tá acontecendo, tá ligado? Mesma coisa que andar à parte.
Sim, e ele é importante. Porra, o Cristiano Ronaldo, tipo, vamos supor, eu acho legal quando tem... Eu acho legal que, por exemplo, quando você tem lá a apresentação da UEFA e tem lá, não, racismo e tudo mais. Teve uma propaganda recente, né, da UEFA, é da UEFA mesmo, não é? Que estão todos os jogadores falando, não, racismo, não, racismo. Eu acho que se o Cristiano Ronaldo vira e fala, ó, gente, pô, isso tá errado, ó, eu tenho meu brother aqui, o Nani, tá ligado? Porra, ele é negro, tamo junto, sabe? Os dois somos portugueses e é isso, sabe? Tipo assim, e você, esse cara, é que ninguém pensa nisso. Mas o que ele tá fazendo é mostrando pra um monte de pessoas que são fãs dele, que admiram eles, que vão falar, nossa, é verdade. Sabe, a criança, o moleque lá que tem 8 anos, nunca vai ser preconceituoso porque ele aprendeu lá com o ídolo dele, o Cristiano Ronaldo, que negros são iguais, sabe? Tipo, faz diferença. Faz diferença. Esse, o símbolo dessas pessoas faz diferença. O que me preocupa é que hoje os símbolos, infelizmente, são vazios. E são pessoas que não deveriam ser símbolos, que elas não...
Então, uma coisa que eu ia falar, tipo, o que me preocupa é que, por exemplo, uma campanha dessa como a UEFA, você participa, tipo assim, vamos dizer, o Cristiano ou o Neymar. Cara, eu vou usar, acho que o Neymar é o melhor exemplo possível.
Sim.
Você vai lá e coloca o Neymar, e aí ele aparece ele falando não ao racismo, tá ligado? Acontece aquele negócio do todos somos macacos e tudo mais e tal.
Sim.
Mas, e aí quando você acha que é uma coisa natural... Que é um posicionamento do cara contra, realmente, ali, pá, e você vê que não, é tipo media training, é RP, que é relações públicas, é a publicidade, entendeu? Tipo assim, não é uma coisa natural, tá ligado? E de vez em quando tem que ser, tipo assim, pra ser mais humano, tá ligado? Pra ser mais perto do público, pra ser mais perto de quem sente aquilo ali na pele.
Tem que ser um bagulho, tipo assim, meu, os caras estão falando depois do jogo... E, sei lá, o cara viu, o Neymar viu e falou, gente, eu sei que vocês estão falando do jogo e tal, mas sei lá quantas pessoas foram fuziladas ontem no morro, sabe, por crime racial, saca? Tipo, deu na telha do cara falar isso porque ele é contra, tá ligado? Tipo, sim. Mas não...
E aí, tipo assim, o que eu vejo hoje é que alguns artistas muito específicos da música... Tem um posicionamento desse tipo pra certas ações.
Bono Vox.
Entendeu?
Bono Vox. Bono da Praia. O Bono é, tipo, talvez seja o cara mais gente boa do universo, tá ligado? É o cara que ajuda todo mundo. Né, mano? É o Bono Vox, cara. Pô, você fala do músico, o Bono Vox. É o cara que doa tudo que ele ganha pra todo mundo, mano.
Ah, cara, existem outros exemplos, tipo o Bruce Springsteen.
É,
tio Bruce faz um trabalho muito importante, nesse quesito há anos, né?
Sim.
Alguns artistas pop, como a própria Beyoncé, ela tem uma questão dessa parte racial também com ela, né?
Sim.
E ela trabalha muito isso. Tem até a brincadeira de um vídeo, que saiu, acho que foi no início desse ano, que é Beyoncé's Black.
Sim.
Chegou a ver. É que é bem interessante, né? E o mais interessante que eu tava falando é que, por exemplo, que eu ia complementar, é que pra gente virar já essa parte, né, é o seguinte, a internet, ela hoje, ela deu voz pra que não tivesse uma pessoa só sendo exemplo, mas não sei se isso é ruim ou se é bom, isso provavelmente é meio a meio, tipo, o legal seria você ver uma pessoa que tem muita mídia, como por exemplo um Neymar da vida, uma Beyoncé, falando sobre os assuntos que deveriam falar desse jeito, né, se posicionando. E ao mesmo tempo que você tem a mídia, o público nas redes sociais que tem um grande peso pra esse tipo de coisa sendo fazendo o barulho, né? Que eles fazem.
Sim.
Né? Mas, em contrapartida, como a informação é muito grande hoje, é meio que esse tipo de play é meio velado, entendeu? Tipo, ele não é escrachado como era na década de 70 e 70, onde você via... Branco dando porrada em negro no meio de uma praça pública e não acontecia nada. Negro dando tiro com o Ku Klux Klan, dentre outras coisas, fazendo esse tipo de coisa assim na rua. E que não se tinha um impacto, né? Porque você não tinha informação, você não tinha como as vendas. E era uma coisa normalizada.
Sim.
Hoje não é. Então é uma coisa meio velada. Então quando alguma pessoa fala, parece que. Alguma vez pode parecer que é mimimi. Não é. Porque, como a gente falou, chegou no final, né? Tipo, não é mimimi, mas também não se pode ter o extremismo, entendeu?
Sim.
Tem que ter o meio termo, e o meio termo normalmente é o. É o certo, e tipo assim, e não se pode velar um movimento, né? Porque os preconceitos estão aí, pra quem quiser ver, entendeu? Você não pode virar e falar que, pô, ah não, feminismo é uma coisa errada. Não, não é, cara. Tipo assim, uma coisa é ter o feminismo extremo.
É.
Entendeu? Agora, você falar que o movimento feminista é uma coisa errada, não é.
O movimento feminista, ele sofre muito do que eu tô falando, tipo assim, de pessoas, certas pessoas que se levantam pra defender bandeiras, que não são pessoas que não deveriam estar levantando essa bandeira, porque estão, em suma, defendendo de maneira errônea, sabe, assim, e extremista, sabe, e acaba não resolvendo
lugar nenhum,
porque assim, sabe qual que é a questão? A questão é que o objetivo real pra solucionar tudo, ele é simples. Todas as pessoas são iguais. Entendeu? Negros, brancos, se você é gay, se você é lésbica, não importa. Você é igual. Você tem o mesmo direito que eu, independente da sua cor, do seu sexo, sua opção. Todos são iguais. É simples. É simples. E se você mata alguém, é óbvio que é assassinato, mas se você impede, por exemplo, eu não vou contratar tal pessoa porque ela é negra, você tá errado. Ponto. Não existe discussão. Essa pessoa tá errada. Teve um estupro coletivo lá. Tá errado, ponto, acabou. Não existe um discurso, tipo assim, acabou, é errado. Sabe? Não, essa que é a questão, sabe? E aí é que você falou. E aí vem os extremistas, e aí vem os caras querendo criar lados nisso, assim, sabe? Eu não. Não! Gente, cérebro, cadê o cérebro das pessoas? Entendeu? E é nessas horas que é o que a gente fala, sei lá. É nessas horas que esses caras, assim, essas figuras, tipo Nelson Mandela da vida, sabe? Que eles são meio que... Pode discutir o que for o Nelson Mandela, que tem gente que quer discutir ainda sobre ele, não sei porquê. Mas é o cara que ilumina o bagulho e que vira e fala, gente, isso aqui tá meio errado. Só tô achando. Entendeu? É um cara com a razão, entendeu? E apresenta isso, entendeu? Porque senão fica num... Uma desgraça foda, tá ligado? Foda, mano. É uma situação difícil. Tudo isso que a gente tava falando do boxeador que morreu, né?
Pra tu ver como o cara é importante, né?
Sim. Não. Muhammad Ali, mano. É foda, velho. Foda. Bem, mas é isso. Morre Muhammad Ali. E vamos pra próxima. Impasse entre Harvard e CBF deixa a seleção sem vestiário no treino.
Eu fico imaginando, tipo, o maluco tendo que cagar.
Mano, é que o Marcelo não tá na seleção, mano. Se fosse, mano, porque esse seria o problema. Mano, é os caras do Corinthians, mano. É o Gil. O Gil vai lá e caga no gramado. É os caras do Corinthians. Os primeiros, vai ser os primeiros. Tá ligado? Mano, Renato Augusto vai lá, vai mijar nas placas. Tá ligado? É isso que vai acontecer, mano. Mano. Eu acho engraçado, porque eu leio isso aqui e aí basicamente Harvard vira e fala que o que aconteceu é que a seleção não colocou no contrato que eles precisavam do uso de academia e vestiário. Aí eu falo, certeza absoluta que foi isso. Certeza que foi merda, foi a seleção que fez merda. Certeza, cara. Certeza, tenho certeza que não foi Harvard, cara. Certeza que foi culpa da seleção.
Cara, imagina na época do Ronaldinho Gaúcho não ter vestiário.
Nossa.
Como é que seria com as milazinhas?
Nossa.
Como é que seria o pagodão?
Não, como vai levar todos os equipamentos deles, né, mano? Né, o pandeiro, o cavaco.
Né, porque todo mundo sabe que num grupo de jogadores de futebol, isso é tão importante quanto a bola.
Com certeza. Mano, seleção de 2002, metade foi ganha no sambão da concentração. Metade foi ganha ali no Vampeta batendo pandeiro, velho.
Metade tem a música do Roupa Nova.
Mano, cara, é isso, velho. Cara, eu só acho engraçado, cara, que isso daí é o resumo da incompetência da seleção brasileira, né, mano? A seleção brasileira é de incompetência tamanha de que nem um vestiário eles conseguem lembrar de pedir, tá ligado? Sabe, é mais ou menos isso, cara. Essa é a seleção brasileira, cara. Eu acho que é só a prova de que as coisas acontecem assim, cara. É mais um resumo daquilo lá que os caras falam nas entrevistas lá, de que a seleção brasileira não ajuda em nada, eles não influenciam nada, no final são os jogadores que pagam o hotel, porque a seleção não paga, porque a seleção fala uma merda. Mano, é isso, cara. Seleção brasileira, parabéns.
Cara, tipo, é um quão bizarro. Tu imagina o maluco saindo depois do treino. Vou tomar meu banho aqui, pai, tá, não. Não pode entrar, não.
Mano, eles basicamente viraram adolescentes de novo, foram jogar bola longe e voltou tudo suado e fedendo pras casas andando, tá ligado?
Exatamente.
Mas não é isso? É exatamente. Aí o que eles fizeram? Pararam no Habib's, não é? Pra bater aquela xepa na moral, tá ligado? Tudo
suadão.
Suadão, não é? Mano, é isso, mano. É futebol tirando a chuteira no meio do Habib's, né, mano?
Cara, faz isso até hoje.
Cara, não, mano, qualquer um faz isso. Só que a seleção brasileira geralmente não faz, entendeu? No caso, eles fizeram agora.
Não deveria, né? Até porque eles nem tem patrocínio do Habib's pra fazer isso.
É verdade, né, mano? Mas pelo menos eu acho que eles deveriam ter refrigerante. Eles não têm patrocínio da Guaraná Antártica, mano.
É verdade, o refrigerante é tranquilo, né? Pô, podendo ter o Dolinho, vai ter o Guaraná Antártico, é uma merda.
Mas eles falaram que não tem internet, porque eles são patrocinados pela Vivo e eles cortaram já. É verdade, né, mano? É, mas, cara, eu acho que essa notícia tá incompleta, eles só esqueceram a parte do... A seleção volta pro Habib's andando. Ninguém lembrou desse final dessa notícia, mas tudo bem, tudo bem. Então é isso. Incompetência da seleção brasileira, notícia rápida. Aproveita que a gente perdeu tempo com o Mohamed Ali. Não perdeu tempo, mas demorou pra caralho. Então é isso, vamos pra próxima.
Gol!
Ex-BBB carrega a tocha olímpica.
Sério que essa notícia rodou?
Sério?
Ah, velho, foda-se. Não é BBB, velho.
Cara, mas eu não queria...
É, cara, ela é uma gostosa loira mimada e rica, acabou.
Mano, sabe o que eu acho engraçado? Não, mas o legal é a notícia, porque a notícia tem uma manchete que é a seguinte. Errado não é ex-BBB carregar tocha, mas é não deixar o atleta olímpico carregar tocha. Entendeu?
Verdade.
Não, eu acho que assim, é porque assim, essa discussão da tocha olímpica, ela tá rolando faz um tempo. É, a da BBB é a nova. Porque já teve negócio de político, eu não sei quem foi que caiu. Foi o Suplicy que caiu com a tocha olímpica? Um político aí.
Terceiro, o Suplicy só faz merda.
Um político aí caiu carregando a tocha olímpica, tá ligado? Aí tem um vídeo muito engraçado de um cara filmando do prédio, aí ele fala, eu filmei essa porra. É muito bom, cara. Mas é que, tipo assim, esse negócio da tocha olímpica, óbvio que só virou uma oportunidade pra galera... desembolsar a grana, né? Então tem político, tem celebridade, tem subcelebridade, tem DJ. Essa daí deve ser DJ, né, já? Ex-BBB já deve ser DJ, né? Porque, assim, basicamente a tocha olímpica virou uma oportunidade pra isso. E aí, na verdade, a polêmica toda tá rolando, porque na ficha, na lista lá pra carregar a tocha olímpica, tinha muito ex-atleta olímpico. E todos eles ficaram na lista de pergunta, de tipo assim, de questionáveis. E eles não vão carregar a tocha olímpica. Tem tipo assim, medalhista olímpico, tá ligado? Que não vai carregar a tocha olímpica, cara.
Velho, eu conheço gente. Que tá. Que foi trabalhar de graça no Comitê Olímpico, tá ligado? Voluntário. E no meio dessa treta, voluntário foi e carregou a tocha olímpica. Eu tenho foto disso de pessoal no meu Facebook fazendo isso.
Mano, eu não tenho problema se for gente aleatória, por exemplo. Porque é tocha olímpica, tipo assim, tem que carregar, tipo assim... Mano, pega um pai de família lá que tem 7 filhos e o caralho e bota esse cara pra carregar a tocha olímpica. Ele faz parte da população brasileira, representante do povo brasileiro, tá ligado? Sabe? Pô, bacana. Sabe? Agora, mano... O bagulho, sabe o que é legal? É tocha olímpica, é pra legal. Eles pegaram justo a ex-BBB que foi expulsa por agressão do Big Brother. Mó da hora. Eu acho mó legal essa porra, tá ligado? Tipo assim...
Não, cara, só acertam, né, velho?
A galera sai. Mano, porque se fosse um ex-BBB normal, foi o Bambam, porra, Bambam. Deve carregar a tocha. Ele ia carregar.
Tá bodybuilder, porra!
Aqui é tocha olímpica, porra! Caralho, 37
anos! 37
anos,
correndo pra caralho, saí de casa, comi pra caralho, vou carregar essa tocha agora!
Caralho, vou carregar essa tocha inteira, caralho! Porra, subi árvore, caralho!
Vou botar fogo nas árvores com a tocha, caralho, e dá poeira o caralho!
Vou correr minha poeira todo! Porra, bum, bum, bum. Caralho,
tocha descendente, porra.
Tocha descendente, caralho. Descendente, 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 descendente. Olha o monstro vindo. O vindo, olha o bicho. Cara, ah, meu Deus.
Mano. O monstro tá saindo do fogo, porra.
O monstro tá saindo do fogo. Caralho, mano, o Bambam tinha que carregar a tocha. Esse era o ex-BBB pra carregar a tocha. Caralho, puta que eu pariu. Bambam, mano, Bambam é foda. Queria conhecer o Bambam.
Porra, quando ele pegar a tocha, ele ia gritar: é bodybuilder, porra!
Rasgando a camisa, né? Caralho. Aí ele correndo, tá lá o cara do lado dele. Vai lá, Bambam, descendente, Bambam, descendente, Bambam, Bambam, vai, 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 vai.
Aí o Bambam começa a falar: não vai não, Bambam, não vai não. Que não vai dar o caralho, porra? Vou correr 37 km com essa porra.
Caralho, saí de casa e comi pra caralho. Caralho, o Bambam é o melhor, velho. O Bambam é o melhor, cara. Sério, eu, cara, eu nunca ri.
Aqui no Brasil, nós não constrói. Como é que é mesmo? Espírito olímpico com água, não. Aqui nós constrói fibra, irmão.
Caralho, aqui é medalhista olímpico, porra.
Porra.
Caralho, eu nunca ri tanto em um vídeo, mano. Caralho, é sério. Mano, isso é, mano, dos melhores de todos. Parabéns, Bambam. Parabéns, Bambam. Então é isso. Vamos,
caralho, é um dos poucos vídeos, velho, que tem 200 memes dentro dele.
Cara, é verdade, mano. O cara é um gênio, mano. Parabéns, parabéns. Então é isso, vamos pra próxima, que Bambam já é bom demais.
Corega Raita Gol!
Caso de agressão sexual, tráfico de crianças, prostituição, drogas, envolve DGEA.
Não só DGEA, envolve Muniain também. É, velho, tipo, a seleção espanhola tá se metendo aí várias tretas, velho.
Cara, eu não... Mano. Essa notícia é muito... Mano, é uma fita torta demais essa aqui, velho. Sabe fita torta? Torta. Tipo, meio torta, porque esse bagulho parece, assim, segundo os relatos aqui, né, a testemunha que falou e tal, esse negócio aconteceu em 2012. 2012, já faz um tempo já essa porra, certo?
4 anos.
4 anos já. Mas aqui é que acontece o seguinte: Inácio Allende Fernandes, também conhecido como Torbi, é alvo central de uma investigação de abuso e tráfico de seres humanos para exploração sexual. Acusações às quais se juntam os crimes de extorsão, pornografia infantil, branqueamento de capitais e fuga de fisco. O produtor, de resto, está em prisão preventiva desde abril, depois de ter sido detido juntamente com outros 5 suspeitos, entendeu? E aí o que acontece é que... Na alegação da testemunha sobre esse caso, acontece que o DGEA tá envolvido, mas não tá envolvido, tipo, ah, ele tá envolvido. Segundo o testemunho, o DGEA foi quem chamou pro hotel, motel, sei lá, onde eles estavam.
É, a parada é... Parece que rolou vamos ser sinceros, assim, os caras chamaram, entre aspas, duas putas que eram desse cara aí, tá ligado? Vamos botar assim, tá ligado? E quem fez a delação é uma ex-garota de programa desse cara, né?
Isso.
Pra dar pra entender. Né? E aí, tipo, ela é ligada por pornografia e tudo mais e tal, e ela fez a delação. O grande problema não é você fazer associação com parte de prostituição e tudo mais e tal. Como aconteceu um caso desse com o Ribéry, se eu não me engano, na França, não foi?
O quê?
Teve um caso também de prostituição de menor com o Ribéry, se eu não me engano.
Não,
não foi?
Falou assim, é.
E aí, tipo, não é esse o caso. É a prostituição, a mulher maior mesmo, tudo mais e tal. Só que o grande problema é que, por exemplo, primeira associação com esse cara, né? Com esse cara tem envolvimento com uma porrada de merda que o Lucas falou, né?
Sim.
E aí, o grande problema é que teve esse encontro e parece que a mina ia se encontrar com mais uma outra garota. E eles iam pra um hotel, e nesse hotel iam encontrar com dois jogadores de futebol. Um jogador identificado já como Moninha In, e o outro, na época, ela não fez a identificação. Aí depois ela foi dizer que é o De Gea. O problema foi que a garota diz que quem arrumou tudo esse problema, quem fez toda a intermediação com o cara e tudo mais e tal, foi o De Gea. Entendeu? Então quer dizer que o De Gea participou do negócio ativo, tipo assim, não foi só ele bancando, tipo assim, eu paguei e usei.
Sim.
Entre aspas, entendeu? É, objetivando a mulher no maior jeito possível aqui, mas paguei e usei, né? Não é só.
Sim.
Não é assim, tipo, o De Gea arrumou todo o tempo. E o problema que o pessoal fala é que durante todo esse, vamos dizer, essa putaria, foi dito que existiam coisas de parte de espancamento, assédio. Assédio não entendi muito bem, mas tem assédio no meio. Espancamento, maus tratos, esse tipo de coisa.
Sim.
Entendeu?
E aí
que chega o nível de problemático para os dois jogadores, né? Tanto pro DG quanto pro Muninha aí.
Então, mas tem outro problema que é assim, as autoridades estão levando fé nisso aí, porque aparentemente há um registro de trocas de mensagens no WhatsApp entre os dois jogadores e esse cara que é o putanhão que fez merda pra caralho. Entendeu? Essa que é a merda. Porque existe o registro do contato entre as três partes. E aí que tá a merda, entendeu? Por que que o DG tá envolvido com esse maluco, entendeu?
Cara, vamos ser sinceros, o jogador de futebol tem uns contatos meio loucos sempre, né?
Não.
Didi Adriano.
Não. O jogador de futebol, o cara tem contato com os malucos que traz as putas da hora, as putas de luxo. É o cafetão das putas do jogador. Beleza, é só um cafetão de puta. O jogador vai lá, paga o cafetão e come as putas. Eu tô dizendo que isso é certo? Não tô dizendo que isso é certo. Acontece. Não é a coisa mais absurda do mundo. Não precisa prender o jogador
de
futebol.
Gente, vamos lá. O que mais acontece é o jogador fechar a casa e fazer festa com puta.
Sim.
Ou viver em puteiro.
Sim, sim. Entendeu? Isso é normal. O que não é normal é que, tipo assim, por um acaso ele tenha organizado todo o esquema e ainda por si arrebentado as putas no cacete, entendeu? De várias maneiras, inclusive, esse cacete. Entendeu? Mas agora assim, eu acho que, mano, a mulher, é sério, tem dois jogadores de futebol. Aí, o DG é um cara meio fácil você identificar. Alto louro e agarra pra caralho, ela deve ter descrito. Acho que é o De Gea. Deve ter descrito assim, né, mano?
Né?
Tipo isso, alto louro joga cata pra caralho. Ah, o De Gea. De Gea. Ele ficou. Tipo assim, as conversas, né? Ele ficou reclamando que a defesa dele era uma merda, que ele tinha que pegar tudo, que os caras não prestavam, que o porra do Van Gaal. Ele ficava repetindo. Ele batia em mim, gritava: Van Gaal, seu merda! Van Gaal, seu merda! Van Gaal, seu merda! Enquanto ele me batia. Entendeu? É fácil de identificar. Isso foi em 2012, então isso não aconteceu nessa época. Mas seria muito engraçado se fosse isso o delato, né? Imagina, tá lá o DG descontando na puta, Van Gaal, seu filho da puta! Tá ligado, mano?
E a mulher do DG é gata, né?
É,
tá,
mano.
Na lista.
Porra, é verdade, né, mano? Porra, mano, um cara com uma mulher dessa, né, mano? Pra quê, né?
Né, velho? É igual se eu tivesse pensando notícia que o Fábio extraiu a mulher dele, o Gotti extraiu a mulher dele, que o Carrasco extraiu a mulher dele, pra quê?
E o pior é que esses jogadores de futebol faz putaria pra caralho.
Não faz.
O Neymar não traiu a Bruna Marquezine?
É, é aquilo. Tu tem dinheiro saindo pelo cu. O que tu vai fazer? Ah, vou no shopping comprar uma camisa ou vou trepar?
Mano, o cara fala, olha só, hoje o que, que eu posso fazer? Sentar e jogar um PlayStation. Ou vou comprar toneladas de bebidas da mais cara, aquelas que vêm em caveiras de diamante, chamar um monte de mulher gostosa e armar uma festa que vai durar 3 dias. O que será que farei? Aí ele fala, não, vou jogar um fichinha. Porra, caralho.
Já vi de Ronaldinho Gaúcho e Adriano, né?
Mano, meia hora depois tá descendo o Balotelli de helicóptero, tá ligado? É isso, tá ligado? É isso que tá acontecendo, cara. Mano, jogador de... Mano, esses caras, mano. É que a gente não consegue entender. Nós somos meros mortais. Não dá pra entender o que passa quando você tem dinheiro ilimitado. Entendeu? É muito complicado. Entendeu? Mas eu não sei. Eu não sei. Vai entender. É isso aí. Agora a questão é a seguinte. O que, que vai acontecer com o De Gea? Ninguém sabe. O bagulho tá aí, tá acontecendo. Esse negócio tá acontecendo há um tempo, viu? É que só saiu agora por causa do Delatamine, meu caralho. Mas provavelmente vai ficar um tempo ainda. Até isso, e se é que vai pra algum lugar. Mas provavelmente, talvez, vou chutar. Advogado De Gea chega com uma linha de dinheiro e a mulher esquece que viu De Gea. Tô chutando que é o que vai acontecer.
Vamos ver o que vai acontecer. Eu não duvido de nada. Eu não acredito em nada. Eu não... Ah, whatever. Vamos ver o que vai acontecer.
Não, mano, é isso. É isso. É isso que a gente tem pras notícias da semana. Então, vamos falar de futebol. Então vamos embora falar de futebol? Já que a gente não tem mais futebol mundial, infelizmente, né? E Euro começou, só teve o jogo da França, é isso? Até agora?
Só
o jogo da França. Teve os antes, tipo, a Espanha perdeu antes de começar essa porra da Eurocopa. Mas não importa, só teve o jogo da França. França jogou bem, ganhou. Os caras falaram muito, Evra fez merda. Evra.
Cara, o Evra vai fazendo merda há uns 2 anos.
É, mas a seleção francesa, eu acho que assim, é na França, né? Então a França tá jogando em casa, tá todo mundo comentando sobre a pressão de se jogar na França, sendo a seleção francesa. Porque a seleção francesa, ela não é a seleção da Espanha, que tem a desculpa de que vai bem, ganhou uma Copa, mas sempre perde. Não é a seleção da Espanha. A seleção francesa é a seleção que ganha, entendeu? Então rola uma pressão, né? Aí tem uma outra... E agora? O problema é... Vamos e convenhamos que a seleção que tem o melhor elenco, por um acaso hoje, é a seleção francesa, né? A Alemanha também é boa, porra, todo mundo sabe disso, mas... Tô falando, tipo assim, a França é o que tá aí, porra.
Eu acho que a França é o que tem uma seleção com mais futuro.
Cara, ó, a gente tem Pogba... Tem.
Por isso mesmo, Pogba, pô, tu jogou mais de 25 anos, né? Pogba, Coman, Griezmann, Lacazette, que não tá na seleção.
Kanté, Payet
já é mais velho.
É mais velho, mas tá jogando pra porra, caralho.
Não, sim, esse que eu tô pensando a longo prazo, tá ligado?
Ah, tem o Schneiderlin. Schneider, tem os carinha aí. Schneider eu acho meia boca, mas tudo bem.
Schneider é meia boca. Até
eu acho que o pessoal dá bola demais pra esse Schneider, eu acho ele muito marromeno.
Concordo plenamente. Mas aí Matuidi já é um pouco mais velho, 26, tá ligado? E mas tu tem os caras ali aparecendo, Granier, Talvian, né, porra, tu tem dois caras que nem estão na seleção, que estão aí, Rabiot, né, que aparecem, né?
Sim. Não, eu...
E,
é uma seleção, assim, a seleção francesa, ela é forte, isso há de se dizer, é uma seleção bem forte. O problema dela é uma seleção muito consistente, né?
Ah, cara, eu acho que, tipo, é uma seleção que ela depende de certos jogadores, tipo, hoje ela depende do Pai, do Pogba.
Sim.
Do Griezmann, entendeu? Ela depende desses caras, que, por exemplo, o Matuidi, ele não decide jogo, ele é um jogador mega importante, mas ele não decide jogo.
Sim.
Ele pode aparecer, meter um gol decisivo, mas ele não vai decidir, tipo assim, ele não vai fazer pegar a bola e fazer a diferença.
Sim.
Não, ele pode surgir, ele é o Paulinho melhorado, ele pode aparecer e fazer um gol, tá ligado?
Não, coitado do Matuidi, hein, Carlos?
Ele é o Paulinho muito melhorado, estupidamente melhorado.
É como se o Paulinho fosse o excelente, entendeu? É isso.
É. Entendeu? Não tem o Benzema, que era outro que ia fazer uma puta diferença, né? Então joga
o
Giroud.
Eles estão jogando com o Giroud.
É, já complica bastante, mesmo de estar metendo o gol.
Não, eu botaria o Martial lá na frente, mano.
Ah, cara, eu acho absurdo o Lacazette não ser sido convocado, né? Mas...
Eu também acho meio sem sentido, mas tudo bem, não. Cara, eu acho que assim, o meio campo dessa seleção, ele é foda. Porque tá jogando hoje Kanté, Pogba e Matuidi, tá ligado?
Não, o ataque é muito bom também, porque você tem Griezmann
e Paê.
Martial, Coman no banco, o Zacazé ficou de fora, e o banco tem o Gignac, que acho que é muito mais jogador que o...
Muito bom. O Gignac tem a 10, eu não sei porque não bota também, mano.
Eu acho que ele é mais jogador do que o Giroud, então eu acho que ele deveria ser titular como centroavante.
Sim, sim. Não, essa seleção tem vários caras. O Coman é muito bom. Muito bom. A gente vê ele no Bayern de Munique, é um negócio muito louco, né, mano? É, e tem muito cara, mano. Essa seleção francesa, até zaga ela tem, mano.
É, o que eu. Não, a zaga que tá jogando, eu acho meio zaga meio merdeira, tá ligado?
O Koscielny tá bem.
E Koscielny tá bem, mas ele também é merdeiro.
Eu gosto muito do. Aquele lá que é do Lyon. Acho que é do Lyon, ele tem 22, 23 anos, que é o Mitch. O Mitch,
o melhor zagueiro da França não tá, né? Que se machucou, que é o. É o do Real Madrid.
Isso, que é o. Vermaelen.
Não, Vermaelen é o da Bélgica, que é do Barcelona.
É. Varane?
Varane, isso.
Isso, eu confundi porque os dois me pareciam, mano.
É o melhor jogador, o melhor zagueiro da França,
e
né?
Tem
a França não tem bons laterais, né?
É.
Lateral direito é Sanhá, e só tem um Legata, acabou.
E o Evra.
E o Evra que merdeiro agora nos últimos 2-3 anos, só pra estar sendo merda.
Não, esse último jogo aí é a prova.
Eu acho que ele tem futuros laterais melhores, né? O da lateral da Roma, o... é bom lateral direito, bom lateral esquerdo. Acho que a França vai se acertar ainda com laterais melhores.
É, eu acho que assim, a única, mano, é que isso é pra mim assim, o Brasil é a única seleção que não tem problema com lateral e o resto do mundo tem. Eu não entendo isso.
É meio bizonho. Até sobra no Brasil, né?
É muito absurdo que você vê a França, você vê o meio de campo, você vê Griezmann, você vê Paê, você vê Matuidi, e aí não tem lateral. E a gente tem uns caras que tem tanto que não dá pra convocar, tá ligado? Eu fico abismado, mano. Porque, mano, você bota um Wendel, o Wendel entra em qualquer seleção aí, mano.
Verdade.
Entre
Fabinho,
entre qualquer. Entre os caras, entre qualquer seleção. Nem convocado os caras é. Tá ligado? Porque ocupou espaço já. Não cabe na seleção brasileira. Na verdade, e tem uns caras que é porque o Dunga é idiota mesmo, tipo o Marcelo. Mas. Isso aí a gente esquece, né?
Né?
Mas eu acho que assim. França começou, eu acho que assim. Eu achei engraçado o Evra falando lá, gente, não vamos botar o Payet no pedestal igual vocês fizeram com o Pogba e com o Griezmann, tá ligado? Mas, sei lá, cara, eu acho que assim, eu gosto, mano, eu suspeito pra falar, a gente já fala do, por exemplo, do Payet há muito tempo, né? Aí desse campeonato inglês, uma temporada passou, né? E o cara é foda.
A gente fala muito dele desde a temporada retrasada, né? É. Que ele foi líder de assistência com o Marcelo.
Então, e o cara é foda, né, mano? É, e o cara cobra falta bem pra caralho. Falar uma coisa pra você. O cara é foda.
Chuta muito bem, né?
Nossa, não. Ele é um monstro. Torcida do West Ham fala, mano. Mano, botou a bola no Pai, é gol, mano. O cara é um monstro. Então, assim, é isso. A Eurocopa vai começar e aí a gente vai ter mais coisas pra comentar. Comentar que vai ter bastante jogo aí. De resto, tá rolando a Copa América. E tirando a surpresa da seleção do México, que eu não entendi. Osório.
Tirando a surpresa do time do Uruguai se fuder bonito, hein? Viu, Petito Soares?
Mano, mas também esse jogo contra a Venezuela, os caras tomando gol de Miss Universo, mano.
Porra, mas peraí, vamos fazer giz, né? Miss Universo de Venezuela são gatas.
Não, são, eles são famosos pela Miss Universo, né, mano?
É, eles e a Colômbia, né? Só que na Colômbia pelo menos tem um pouquinho de futebol, né?
Mas, mano, essa puta que o pariu, né, mano? Mano, assim, eu sei que o Uruguai tava jogando sem o Suárez, certo? Mas, tipo, cara, eu ainda acho que é muito bizarro, cara. É muito, sei lá, será que se a seleção... Parece que eles entraram desestabilizados, mano. Porque, mano, os caras têm sei lá quanto por cento de posse de bola, tá lá e, mano... Tipo, não dá pra acreditar que numa seleção... Com a defesa que tem, por exemplo, o Uruguai, simplesmente tomar cacete do... Tomou 3 do México, perdeu pra Venezuela, que é uma seleção merda. Pô, a seleção da Venezuela é uma seleção merda, né, mano?
Velho, tipo assim, minha opinião é que o time do Uruguai, ele não sabe se impor contra seleções menores sem ter o Suárez em campo. Porque o Suárez vai lá e mete os gols e faz a diferença, tá ligado? Num jogo contra um Brasil, uma Colômbia, uma Argentina, que seria um jogo pau a pau, que aí o Uruguai se retranca, dá porrada, sai no contra-ataque, faz isso e aquilo, aí eles vão, entendeu?
É. Bola na área, gordinho de cabeça.
É, essa vibe, entendeu? De jogos sofridos assim. Mas nesses jogos contra esses times menores que dão meio que a bola pro Uruguai fazer o jogo... É, tirando o México, porque o México realmente pressionou lá em cima e aí deu uma merda pro time.
Mas o México sempre jogou assim. Isso pra mim foi erro do Uruguai, porque o México sempre jogou pra cima, sempre jogou pressão, mano, jogou assim a vida inteira. Só que o México tem uma sina de jogar bem e tomar no cu. Tá ligado? Esse que é o bagulho do México, né, mano? Tipo assim. Mas eu acho que o Uruguai realmente fez merda, tá ligado? Tipo assim, no jogo contra o México, o Uruguai tava mal postado, tá ligado? Tava mal postado e tomou no cu. O Osório deu no tático jogando com naquele 3-1-4-2, né, mano? Esquema maluco dele lá, mano. Mano, é o esquema do Osório. Esse é o esquema maluco do Osório, mano. O cara enfiou 4 meias em linha de frente, velho. Deu pau, mano. E aí torce lá pro Herrera, né, mano? Vai entender. Mas...
É, vamos ver, né? Vamos ver se com o Osório o México faz algum brilhareco, né?
Cara, ele até agora tá 100%, né, mano?
É, né, velho?
Até agora tá 100%. Seleção brasileira. A merda que eu já esperava, né?
Velho, o jogo que valeu mesmo empatou naquele modelo insosso... E contra o Haiti, né, velho?
Foda-se, né, mano?
Eu vi a única coisa boa desse jogo é que... Vamos ver se o Dunga abre o olho e vê que o Coutinho não pode sair do time.
Vamos ver se ele abre o olho, que o Elias nunca devia ter jogado naquela porra, né? Mano, eu achei engraçado que a gente falou no podcast... Mano, tava falando aqui as opções, aí eu comecei a falar as opções, aí o Crave para... Ô, Lucas, é o Dunga, ele vai jogar com o Elias, tá ligado? Dito e feito, o Dunga jogou, cara, foi dito e feito a formação merda que a gente previu no prorrogação. Elias, Renato Augusto, Gil, tá ligado? Só pegou o pior que ele... Mano, o Dunga pegou a escalação da seleção e falou assim, eu vou cagar do maior jeito que eu consegui, eu vou cagar essa bosta, tá ligado? E ele conseguiu. Entendeu? Porque, mano, até o jogo do Haiti, sério, até o jogo do Haiti pode se fazer 7 o caralho, mas o que fez de errado, pra mim, não podia fazer nunca, tá ligado?
Cara, tomaram o gol do Haiti.
É. Eu acho engraçado o pessoal falando, pô, mas e o Alisson? Pô, o Alisson tá falhando, o Alisson isso. Pra mim, o Alisson não devia ser titular, na minha visão era o Diego Alves, sempre foi, mas tudo bem.
Sim.
Entendeu? Tipo assim.
Cara, vamos lembrar que o jogo contra o Equador era pra ter sido 1-0 Equador com uma falha bizonha do Alisson.
Sim, brutal. Não, e vamos. Partida cocô do Gil, né, mano?
Total.
Ô, oh, vamos falar sério. O cara que tá na China, o ritmo de jogo, ele foi pro caralho. Você vê como o cara pega. Mano, ele pegou uma bola lá, girou pra voltar, pra sair. Deixou os caras chegar. Nossa, nossa. Tipo assim, tava dando uma agonia do Gil, velho. Porque o Gil era.
O Gil é bom zagueiro, né?
Mas não tem, não tem. Mano, não dá. O cara veio da China, o cara tá fora, velho.
Sim.
O cara não tá aguentando o jogo normal contra o Equador, velho. Contra o Equador, o cara já tava fora de ritmo, velho. Renato Augusto não aguenta nada. O Renato Augusto tá andando. Renato Augusto tá andando, sério mesmo. Ele é bom, ele é o Renato Augusto, é bom, mano. É bom quando jogava no Corinthians, que não devia ter saído do Corinthians, entendeu? Eu acho absurdo o cara. Mano, e o Dunga tem uma mania. Mania de técnico brasileiro. Você tá ligado, né, Carlos? Substituição só depois dos 70.
Substituição. Ah, me irrita mais no Dunga, tipo assim, jogo contra o Equador. O Elis não tá fazendo porra nenhuma em campo. Você vai colocar o. Porra, você podendo tirar. Ah, vou colocar o Gabigol. Beleza, você coloca o Gabigol? Coloca, não é porra nenhuma, mas coloca. Mas muda, tá? Faz uma mudança tática, tipo, coloca o Gabigol e o Jorge lá enfiado lá dentro.
Sim.
Abre Coutinho e o William. Tira o Elias, que não tá fazendo porra nenhuma em campo. Mas não, ele vai lá e tira o Jonas.
É um estúpido, cara.
Não, tipo, faz a mudança, muda o esquema tático, modifica o time, porque senão não vai acontecer nada.
E sabe o que é engraçado? O Casemiro tá suspenso agora, né?
Aham.
Uhum. Isso daí é consequência de uma coisa. Elias é um merda, o sistema da seleção é um merda, e o Casemiro tá fazendo a mesma coisa que o Luiz Gustavo fazendo, tá sendo sobrecarregado na porra do meio campo, sendo o único tendo que fazer tudo naquela merda, tá ligado? Foi suspenso, culpa do Dunga, que não soube fazer o bagulho direito, e o cara tá sobrecarregado lá, segurando as costas do jogador lá, nulo, que é aquela porra daquele Elias, tá ligado? É a realidade. O cara não entende. Mano, o cara tem uma opção.
Cara, vamos ser sinceros. Se é pra ter o Elias, tira o Elias, bota o Lucas Lima, bota dois meias jogando ali e vai pra dentro, cara. Tipo assim, na boa, o nego não vai encher o saco nem um pouco, tá ligado? Se você for pra dentro.
Sim. Cara, eu acho engraçado isso. Porque ele pega, ele vai fazer duas substituições. Ele coloca o Lucas e o Lucas Lima. E aí, em 5 minutos, os caras dão mais chute no gol que todo o time da seleção brasileira. Imagina se eles tivessem 30 minutos... Que incrível, não seria? Né? Mas não, eles têm 5 minutos, porque o Dunga não. O Dunga, cara, ele, sabe o que é foda? O cara insiste, velho. O cara vê que tá errado. O cara vê que não. O cara. Mano, o Equador tá dando pau em você. E o cara, ele insiste, velho. E aí eu achei engraçado. Aí começou. Eu tava vendo a transmissão da Globo. Uma merda, né? Eu nunca devia ligar o áudio da televisão, né, mano? Aí eu liguei o áudio da televisão, porque eu sou idiota, né? E aí eu escuto o Galvão falando lá. Não, porque a seleção tá ofensiva. Ofensiva. Ofensiva no seu cu. Ofensiva no seu cu. Porque essa seleção... Mano, sério. Tinha uns caras... O William tava cagando e muito pro esquema tático, cara. O William tava jogando o que ele queria. E todo jogo da seleção brasileira era... Coutinho pega a bola e parte sozinho pra onde ele quer... O William pega a bola e parte pra onde ele quer. O Daniel Alves pegava a bola e partia pra onde ele queria. Entendeu? E todas as jogadas saíam nisso, porque os caras bons meio que se... Tipo, Daniel Alves vinha, puxava e cruzava no Jonas, que o Jonas tava bem posicionado. E aí eles se entendiam ali, porque os caras são bons, entendeu? E todas as jogadas da seleção saem nisso, cara. Não é esquema tático. Você vê que a seleção é perdida ali, mano. O bagulho é muito nada a ver. Entendeu? É incrível, cara. É o esperado. E eu acho engraçado que tem gente que se surpreende ainda, né? Eu fico surpreso. Tem gente que se surpreende com essa merda. Pra mim era bola cantada, velho.
Ah, velho. Eu sei que eu... desisto dessa seleção, tá ligado? Eu tô continuando vendo jogos porque tem que ver, né? Tem que comentar. Ah. E porque eu quero ver o Coutinho jogar. Né? Quero ver se os jornais conseguem catar uma posição ali, alguma coisa assim, né? Sei lá. Vou continuar vendo por causa disso. Agora... O que tá valendo a pena nessa Eurocopa é... Nessa Eurocopa não, na Eurocopa, vamos ver se vai valer a pena, né? Acredito que sim. Mas na Copa América é... Seleção da Argentina, né? Messi deu show hoje.
Ele
jogou o Chile, foi bom.
Eles já ganharam o primeiro jogo. Sem Agüero e sem Messi. E no segundo jogo já foi o Messi, e aí ele usou um pouco dos poderes que ele tem, sobrenaturais, né? E, cara, a seleção argentina, cara, a seleção da Argentina é muito forte, cara. É muito forte, cara. Em comparação
com o resto. Cara, a seleção da Argentina é muito acima dos outros, sério mesmo.
Em comparação com o resto. É assim, é que o Brasil tá sem Neymar e Douglas Costa, por exemplo, né? E aí atrapalha. Mas é muito acima. Messi, Agüero, Di Maria, Pastore, Lavezzi, até na zaga, até a zaga boa agora com o Otamendi, mano. Até a zaga agora tá decente, mano. Mascherano, puta que eu pareço, essa seleção é boa, velho. Caralho, e a seleção da Argentina, ao contrário do Brasil, ela gosta de jogar ataque total, né, cara? Gosta, bota 3-4 na frente e caga muito, né, mano? Até porque não precisa se importar.
Mas tem,
muito,
né, velho? Porque, porra, Di Maria se machucou hoje, né? Mas, porra, tu abre Di Maria num canto, abre Gaetano outro agora, Gaetano entrou, dois canhotos, Higuaín na frente, Messi, Banega, Mascherano, porra, difícil,
mano,
jogar bola.
Eu achei engraçado, o Di Maria machucou, quem a gente coloca? Pode colocar o Pastore também.
É, entrou o Lamela hoje.
É.
A melhor época não dando tapa de letra.
Essa seleção da Argentina é muito boa, cara. É muito boa.
Entendeu? Sai Higuaín, entra o Agüero. Sai o Agüero, entra o Higuaín.
Hoje eles têm um goleiro decente, o que a Argentina não tinha há muito tempo, né?
Não, jogou o Romero. O Romero não.
Não. Cara, a gente já tem pior.
Ah, já. Mas eu acho que é engraçado como eu acho que a gente tem goleiros melhores. Tipo, não, tem um goleiro, o moleque não. do Real Sociedad. Ah, esqueci o nome dele. Foda-se. Ele é o goleiro do Real Sociedad. 22 anos, cara. O moleque agarra pra caralho. E o Cabo Arrejo, que é o que joga no Manchester City reserva. Cara, se ele não fosse reserva no Manchester City, ele seria titular da seleção argentina. Sim. Certeza.
É que no Manchester City é difícil com o Hart lá, né, mano?
Sim.
Mas é. Não, mas ele é bom, é bom. Não, tem o Rojo que não é ruim, tá ligado? Por exemplo, na ala. Não é ruim. Tá ligado? Tipo, não acho ele lá grandes coisas, mas não é ruim, tá ligado?
Sim, sim.
Eu acho que assim, a seleção. O foda da seleção da Argentina é que é diferente do Brasil. O Brasil é muita merda. É muita merda, tá ligado? É muita merda.
Cara, a diferença é que a seleção argentina tem um técnico.
Não, e é foda que. Você vê que é o cara que olha e fala: porra, eu tenho esse monte de jogador foda, o que é que eu vou fazer? Bota os jogadores foda pra jogar, tá ligado?
É, só o Tevez, viu?
É, mas é que o Tevez. Mano, o Tevez agora no Boca. Não tá. Ele tá bravo, não tá legal, tá ligado?
É,
mas ele é foda.
E continuando, né, velho, sobre outras seleções, é uma aposta minha, né, mas que vem jogando direito a seleção da Colômbia, né, velho?
A Colômbia, que é o primeiro jogo dos Estados Unidos. Estados Unidos, né, mano? Estados Unidos, né?
Não, olha só, a Colômbia pegou a chave mais fácil.
Sim.
Meio baba. Só que, porra, vem jogando bem, cara. O time da Colômbia vem jogando muito bem.
O time da Colômbia é bom.
Bizonhamente, o James Rodríguez jogando bem, né?
Não é bizonhamente, ele é bom, né, mano?
No Real... Ah, ele é bom, mas no Real Madrid nada, né, velho?
Ah, mas também Zidane lá, né, mano? Tá ajudando muito, né, mano?
Ah, velho, ele também não tá, né?
Tipo, não, assim, claro, claro, o cara curte balada.
Tipo assim, ele escolheu o time, mas você tem Kroos e Modric pra jogar e surgiu um imbecil ali chamado Casemiro.
É, não, sim. Mas é, eu acho que assim. O Ramos joga. O quadrado monstro. O quadrado tá monstro, mano. O quadrado. Essa temporada do quadrado na Juventus é um absurdo, cara. O quadrado jogou muito pela Juventus.
Não, e o Baca vem jogando muito bem no ataque.
Também. Não, sim. A seleção da Colômbia é boa, tá ligado? Tem gente, tá ligado?
Tipo, tem gente. Não tá jogando bem, né? O Martins tá na China, o Falcão Garcia não há muito tempo.
Sim. Mesmo assim, segura a onda, cara. Mas sabe qual que é a diferença, cara? Eu acho que isso, pra mim, é prova muito de como... Isso mostra a falha geral da seleção brasileira, entendeu? De que, tipo assim, como a nossa seleção é desorganizada. Como não, porque assim, você vê os caras, por exemplo, a seleção do México, você vê a seleção da Colômbia, os caras tiram leite de pedra, sabe? E aí você vê uma seleção como a da Argentina que faz mano, pega os caras que tem e faz, sabe? É, às vezes não acontece e tudo mais. E aí você vê a seleção do Brasil que, cara, a gente já montou quantas vezes aqui esquemas de seleção brasileira que seriam excelentes, sabe? Que poderiam dar pau pra qualquer time aí, mas... quantas vezes a gente viu... É sério, quantas vezes a gente viu na seleção brasileira, desde que a gente começou a prorrogação, quantas vezes a gente viu alguma aposta da gente aqui do prorrogação sobre a seleção brasileira chegar pelo menos próximo ao que joga? Nunca é. A gente nunca teve uma escalação próxima ao que a gente pediu no prorrogação. Você tem uma noção do quão longe a seleção brasileira tá? Agora, quando a gente fala de qualquer outra seleção, se a gente for chutar uma seleção da Argentina pra jogar, se a gente olhar o próximo jogo, quase inteira é aquilo que a gente chutou, tá ligado? Sabe, essa que é a diferença. E aí você vê, tipo, a seleção da Colômbia. Pô, a seleção da Colômbia tem vários problemas. Por exemplo, o meio de campo ele é incompleto, por exemplo. Ele tem um meio ofensivo, mas não tem um defensivo, entendeu? Tem uns problemas. Sabe, toda seleção é assim, tem seus problemas. Por exemplo, a seleção do Chile é boa, pra frente, entendeu? Tem o Vidal, tal, pá. Atrás, tem um goleiro, né? Tipo assim, porra, e mesmo assim, não faz um bagulho vergonhoso igual a seleção brasileira faz, tá ligado?
É, de vez em quando irrita, né? Porque é aquilo, cara, os caras tinham técnico. A gente não tem. Eu acho que passa muito por isso, mas a gente não tem um técnico, tá ligado? Infelizmente.
Cara, hoje, cara, não acredito que eu fico pensando. Eu quero o Tite na porra da seleção brasileira. O Tite, pelo amor de Deus, o Tite. É pedir demais o Tite? Mano, eu odeio o Tite porque é técnico do Corinthians. Eu odeio ele. Só porque é técnico do Corinthians, basicamente. Aí eu tenho certeza absoluta que o Tite na seleção brasileira, a seleção não toma do Uruguai, entendeu? Tipo, não toma do Equador, quer dizer. Eu tenho certeza.
E do Uruguai também.
Isso porque o Uruguai tá mal, hein, mano? Sabe, eu tenho certeza que a gente não toma esses cacete, cara. Sério. Eu tenho certeza absoluta, velho. Puta, qual a dificuldade, mano? Tite? Tite, sério, qual é a dificuldade de, pelo amor de Deus, colocar um pouquinho de humildade na cabeça e falar, ô Guardiola, você queria, não queria? Então, que tal se você viesse? Porra, todo mundo aqui sabe o quanto eu desgosto do Guardiola, né? Quantas vezes já não ofendi ele aqui?
Velho, São Paulo tava aí.
São Paulo tava aí, né, mano? São Paulo pediu a rescisão do contrato, mano.
São Paulo ligou pra CBF.
Porra, mano. Aí você se pergunta, por quê, mano? Essa é a seleção que esqueceu de pedir o vestiário.
É.
Não é, mano?
Acho que a gente pode encerrar ainda. Seleção que esqueceu de pedir o vestiário.
É a seleção brasileira, é a seleção que esqueceu de pedir o vestiário. Então é isso, vamos embora, vamos falar de Brasileirão. Então, passa a música aí. Brasileirão, estamos aí e Carlos, o Botafogo é o pior time do Brasil.
Não, calma. É o pior time da primeira divisão. mas, falando certo, assim, o time do Botafogo, pra mim, é. Ele pode ser. Ele tem um dos piores elencos da primeira divisão. Isso tem, com certeza.
Com certeza.
Mas eu não acho ele o pior time.
Não, não é. Eu também não acho que é o pior time. Só que assim, se não começar a fazer alguma coisa...
Meu problema com o time Botafogo é tipo assim, deixa eu te falar.
Não, é que eu acho que...
É um time muito bem treinado que falta pior. Vai?
Não, é que assim, pra mim o time do Botafogo é assim... É que assim, ele é ruim. Claro que ele é ruim. Eu falo elenco, ele é ruim. Mas eu acho que assim, eu acho que tem times piores. Pelo amor de Deus, Figueirense, pelo amor de Deus, é um time muito ruim. Entendeu? Curitiba é outro time muito merda. Entendeu? Tipo assim, tem uns times que são grotescamente ruins. Sabe? Eu acho que assim, só que assim, não dá pra esperar. Porque sabe o que acontece, Carlos? Vasco ano passado. Não adianta ficar nisso, dá, e passa a primeira turno inteiro do brasileiro sem fazer nada. E aí não tem volta.
não discordo de você. É, tanto que eu tô falando que, por exemplo, o jogo contra o São Paulo. Pegou a ver o jogo contra o São Paulo?
Sim, era pro Botafogo. Botafogo foi um jogo bem, mano. Bem melhor que o São Paulo, inclusive.
Era o Botafogo ter acabado com o São Paulo. Era tipo assim, 3x1, 3x0 Botafogo. Só que falta jogador. Falta o cara que, porra, no mínimo o cara que põe a bola pra dentro do gol. Mas falta ser um jogador pra criar, tudo mais e tal. No jogo contra o São Paulo, ele não jogou contra o Sport, o Botafogo criou. Botafogo não faz gol, esse é o problema.
É diferente do São Paulo, que agora tem uns caras que vai lá e pelo menos empurra a bola pra dentro.
É tipo isso, tá ligado? Assim, cara, tem vezes que você precisa do cara pra empurrar a bola pra dentro, tá ligado? Porque, porra, o jogo com o Botafogo contra o Corinthians, contra o São Paulo, o jogo com o Botafogo contra o Sport, eram dois jogos que se Botafogo tem um. Tem dois caras que resolvem o jogo, que botam a bola. Sei lá, se o Botafogo tem um Walter, Voltinho.
Sim.
O Valdo tinha metido dois gols, no mínimo um gol, aí o Botafogo tinha ganho esses dois jogos, tá ligado? Era essa vibe, entendeu? Então aí, o Botafogo hoje tem 4 pontos, o Botafogo teria hoje, sei lá, 9 pontos.
É,
teria na melhor tabela, tá ligado? Como eu tô falando. O pior jogo do Botafogo foi o jogo, um dos piores foi o jogo que ele perdeu com o Atlético, e o jogo contra o Cruzeiro que ele perdeu, é a mesma vibe, tipo. Primeiro tempo é do Cruzeiro. E o segundo tempo, o Botafogo massacra o Cruzeiro, só que não faz gol.
Sim, e o Cruzeiro tá ruim. O problema do
Botafogo hoje, eu não consegui fazer o gol. Eu não consegui ir lá e colocar. Por isso que eu falo que o time do Botafogo não é o pior time do campeonato. Por quê? Porque o time como Figueirense, time como Sport, o time do Sport tá muito.
Muito ruim. Tá muito ruim. Se bem que teve, entendeu? Esse último jogo contra o Atlético Mineiro, foi uma loucura, mas tudo bem.
Sim, entendeu? Mas é um time. Pra ter uma só, como eu falei com esse time de Sport, ele tem. Time do Sport é o contra o time do Botafogo. Ele é um time que ele tá sendo mal treinado, é um time que tá jogando horrivelmente, mas tem uns caras ali pra meter um gol, tá ligado? Tem o Diego Souza, tem esse tipo de cara, tem um cara pra crescer, tem o Marco Gonzalez.
Não, entendeu? Tipo assim, é que o Sport agora, arte se dizia que ele pegou o pior começo de campeonato, né? Tipo, tabela por tabela. Ele pegou os. Tipo, o começo do Sport foi o quê? Pegou o Flamengo, que tá surpreendendo, eu acho que cai, mas tudo bem. Pegou Inter, pegou Corinthians, pegou Atlético, tá ligado? Então, eu tô dando um desconto pro time do Sport por causa disso, tá ligado?
Sim, mas por exemplo, quando pegou um time que era pra ele ser superior, porque ele tem jogadores melhores que foi o Botafogo. O Botafogo varreu o Sport, eu não tô zoando, eu vi o jogo inteiro. O Botafogo. Começou o jogo, o Botafogo foi melhor de uma ponta a outra do jogo. O problema foi o quê? A zaga do Botafogo, de vez em quando, é merdeira, foi lá e tomou o gol. E o Botafogo empatou o jogo ainda. E o Botafogo criou enormes chances pra ganhar. Cara, eu te juro, é um jogo se o Botafogo tem dois. Se o Botafogo tem um pimpão naquele jogo, o Botafogo ganha o jogo. Porque o pimpão sabe chutar. É esse detalhe. O pimpão sabe chutar o gol. E de vez em quando fazer uns gols. Eu tô falando assim, o Botafogo tem o Pimpão e o Walter no ataque. Pimpão e Walter, olha só. Volte e joga a bola, mas olha só, Pimpão e Walter.
Não, mas é o Walter.
Era um gol de cada um.
Pô, Walter
acabou,
é
o Botafogo era ganhar o jogo do Sport.
Isso aí. É. Cara, é foda, velho. É foda a situação do Botafogo. Mano, atualmente, sabe o que é foda, mano? É que, mano, passa ano, vai ano e continua. Tem uma coisa no brasileiro que me incomoda. É assim. É benéfico pra mim, que sou torcedor de São Paulo, mas é essa dominância dos times paulistas e agora do Sul também, né? Tipo, de novo, a gente tem aí Corinthians, Palmeiras, São Paulo, todos estão brigando ali pelo topo, né? Isso porque o São Paulo é um time dividido 70 no departamento médico e o caralho, né, mano? Mas
vamos olhar. O time de São Paulo, eu vou colocar São Paulo, Minas Sul, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro em comparação, tá? São os 4 pontos onde tem mais dinheiro rodando.
Sim.
Porque, por exemplo, Curitiba tem várias. O Atlético e o Curitiba tem vários dos pontos que eu vou falar, mas não tem tanto dinheiro rodando, então tem esse problema aí.
Sim.
São Paulo, você tem estrutura, você tem dinheiro rodando. Que tem patrocínio de vez em quando, alguns times grandes torcidas. Entendeu o que eu tô falando? Aí tu vem pro Rio, tu tem grandes torcidas, gente. Mas tu não tem estrutura formada. O Botafogo não tem estrutura formada, o Vasco não tem estrutura formada, o Fluminense não tem estrutura formada.
Esses são os times com mais dívida de todo o país também, né?
Exatamente. E o Flamengo vence o Sertão. O Fluminense também, razoavelmente.
O Flamengo é o ímpeto do técnico, quase morreu, né, mano? Esse é o Flamengo.
O problema do Flamengo, cara, é que, tipo assim, não deu liga com o Muricy, não, o time tá sendo montado agora, tá se arrumando.
Eu ainda acho que esse time do Flamengo é, tipo, eu não acho que dura muito, viu, cara? Eu vejo...
Cara, esse time do Flamengo...
Porque eu vi...
Não tem muita coisa que falar, tá ligado?
É porque eu vi o jogo do Palmeiras. Eu vi o jogo do Flamengo com o Palmeiras e eu falei, mano, esse time do Flamengo, cara, começa a pegar uns jogos assim, tá ligado? Começa a pegar os times Palmeiras, Internacional, Grêmio e tal, e vai começar a tomar sarrafo, tá ligado?
Tipo, cara, na minha opinião, o time do Flamengo, tipo assim, é um time com bons jogadores, mas com jogadores que alguns não estão afim. Pô, Shake, tá afim.
Não, alguns são muito duvidáveis, né, mano?
É, duvidável, boa frase, tá ligado? Tipo, Marcelo Cirino, Gabriel. Pô, é um jogador duvidável, tá ligado? Tipo, um jogador que já deu um brilharaco, mas e aí? Entendeu? Sim. O próprio Guerreiro hoje no Flamengo, e aí, cara? Não tá fazendo porra nenhuma.
Sim. O Flamengo, eu acho que ele tá na mesma vibe do Fluminense, por exemplo, tá ligado? São dois times que, assim, eles estão ali, mas eu não sei o quanto tempo...
O Fluminense, ele era uma coisa com o Fred, agora é outra coisa, né?
Sim, é que agora perdeu o Fred, mas essa notícia é, tipo, hoje, né, mano?
Sim.
Essa notícia, tipo, do dia da gente gravando aqui, inclusive, né? Tá aí no, em todos os... Porra, diz lá, Fred largou aqui, tá aqui. Mas, tipo, agora, realmente, eu acho que o Fluminense sem o Fred, com certeza, piora muito. Mas... É outro time que, mano, você vê pelo elenco, tá ligado? Que não é, tipo, ah, vai, entendeu? Porque, assim, mano, a gente falou isso. Eu lembro do Lozecan querendo discutir com a gente, falando que o time do Corinthians, por exemplo... Ah, ele não achava que o time do Corinthians, quando foi eliminado da Libertadores... Porque pra mim o time do Corinthians foi eliminado da Libertadores lá por pura incompetência. Porque não era pra ter perdido. Tinha um time muito melhor. Eu ainda acho.
Esse ano ou ano passado?
Desse ano, Libertadores desse ano.
Ah, tinha um time melhor.
E...
Internacional.
E por pior, por mais que tenha perdido seus caras, suas, ainda tem um bom time, ainda é consistente. E o Tite é um baita técnico, entendeu? Tipo assim, por mais que eu discorde da forma com a qual ele é técnico, mas... Ele é um bom técnico, entendeu? Tipo assim, o time do Corinthians joga,
e
sabe?
E tem jogadores que já mostraram qualidade, tá ligado?
Sim. Mano, o André...
Mostraram que na hora.
Fala mal do André.
Não, tirando... Olha o André.
Olha o André metendo gol aí.
Cara, tem o Guilherme. Que Copa do Brasil, 2 anos atrás, porra, jogo decisivo contra Corinthians e Flamengo, ele ia lá e decidia.
Sim.
Meteu o gol em semifinal de Libertadores pra classificar o Galo. Porra, o Thiago Maia é ótimo jogador, o Santos mostrou isso ano passado, tá ligado?
Não é? Você joga bem mesmo, né, Carlos?
Prima aí.
Caralho.
O que veio do Atlético também?
Qual deles? Caralho, esqueci o nome.
Cadê o Eero Marques?
Cadê o Eero Marques agora, né, mano? Mas o Corinthians tem uma galera, mano. O Corinthians tem uma galera, mano. Tem o goleiro, né, mano? Tem o Elias que tá na seleção. Pra Brasil, né, mano? A nível de Brasil.
É um bom jogador, entendeu?
Não é, mano? Tipo assim.
E são jogadores que já demonstraram coisa, que já experimentaram, mas tal. Tipo assim, por exemplo, eu não duvido do Guilherme, eu duvido da parte física. Eu sei que se o Guilherme parar de jogar, ele vai jogar pra caralho, entendeu?
Sim.
E é nessa vibe, tá ligado? É diferente um pouco do Flamengo. Que os jogadores que eu não duvido estão no banco, tipo o Coelari e o Mancoeiro. Eu não duvido desses dois. Estão no banco. Entendeu? Mas, pô, eu duvido de Marcelo Araújo, eu duvido de Gabriel. Eu duvido muito de Alan Prakiri.
Sim. Mano, mas é tipo ver o São Paulo e olhar o banco. Eu tenho medo do banco do São Paulo, mano. Nossa. Sabe o que é o medo de ver o banco do São Paulo jogando?
Ah, mano, sabe o que é o medo de ver o time titular no Botafogo?
É, aí é outra história, né, Carlos?
Não, mas é esse detalhe, tipo, o Botafogo fez contratações agora, tomara que melhore, mas porra, é foda.
Difícil. É difícil, cara. É difícil porque, assim, é foda você ter uma diferença tão grande, assim, num time como o Botafogo. E por piada, porra, é um time grande, tá ligado? Piada por piada da torcida, né, mano? E você vê que, tipo, assim... Tem um elenco que é pior que o do Chapecoense, mano.
É.
Tipo...
O elenco... Mas eu acho que, tipo assim, não é nem tanto o elenco. Eu acho que... O elenco é um pouco pior. Mas é aquela questão de você... dos parâmetros, tá ligado? Tipo, tá falando de imigrante, torcida é chata. Entendeu? A torcida que perturba, de vez em quando não apoia, já é cansada com várias coisas que já aconteceram. Então, tipo... é... aí tu chega pra, pro time da Chapecoense, o Chapecoense não tem uma perspectiva, tá ligado? Sim. Eles querem se manter na segunda, na primeira divisão, e conforme vai aumentando o lucro, vai aumentando as coisas, eles vão pagando posições maiores, entendeu?
Sim.
Essa é a vibe. Tipo assim, são perspectivas totalmente diferentes, cobranças totalmente diferentes, e isso facilita. Pro jogador mediano, isso facilita muito.
Sim. Não, cara, faz uma diferença, é que o foda, sabe o que que é? É que, às vezes, esses times... eu acho que, assim... o Flamengo tá entrando agora numa vibe... que os, alguns dos times que estão aí... nas primeiras colocações... como o Grêmio e Internacional... os dois times gaúchos... eles entram nessa vibe da torcida... que vai começando a acreditar, entendeu? O Flamengo tá um pouco nessa vibe, tá ligado? Eles estão acreditando. E a torcida... não, para de pegar pesado. A do Flamengo é chata pra caralho, entendeu? Mas, tipo assim... para de... porque você viu a diferença que fez pro São Paulo quando as coisas começaram a acontecer? Hoje em dia a torcida tá 100%, tá ligado? A torcida do São Paulo hoje é 100% apoio, saca? E vê a diferença que faz. O São Paulo que antes... porra, me desculpa. Esse jogo merda que o São Paulo faz, tipo, contra o Botafogo, fez agora contra o Cruzeiro, o São Paulo, temporada passada, perdia esses jogos. Agora tá ganhando esses jogos. E tipo assim... quer queira, quer não, é parte desse embalo de, tipo, tá indo, sabe?
E mas tá confiança.
Tá, a galera tá na... cara, eu acompanho, eu sou sócio torcedor, então você vê lá, você vê bastidor, você vê essas coisas, né, mano? E cara, os caras tão acreditando, velho. O Allan Kardec, mano, o Allan Kardec no banco, ele tá acreditando como se ele fosse jogador titular, tá ligado? É um negócio assim, os caras tão, mano. E a torcida tá comprando a briga. E a torcida gaúcha, todo mundo sabe como é também, né, mano? Você vê a torcida do Inter como tá. O Internacional tá com fogo no cu, né, mano? De vários sentidos. Até porque é o gaúcho, né? Mas você vê que os caras estão acreditando. E aí você vê o Botafogo, tá no espírito da draga, né, velho? Tipo, essa merda não vai de jeito... o Cruzeiro tá caindo nessa draga também agora, né? O Cruzeiro é só desastre, né, mano?
Ah, cara, tipo, é... o time do Cruzeiro é bom, cara. Eu confio. O time do Cruzeiro tem bons jogadores.
Mas tá só
desastre. Só que, tipo, você tem que se acertar.
Tá muito... eles estão caindo também nessa vala de, tipo... eles não conseguem, cara. O time do Cruzeiro não consegue fazer o jogo
acontecer. Mas é o que eu tô falando, cara. É parte da confiança. É parte de você acreditar, de você, de as coisas acontecerem, tá ligado?
E aí, tipo, é foda isso. É foda esse tipo de coisa, né, mano? É difícil, cara. Agora, assim, é óbvio que tá no começo do brasileiro e a gente sabe que muita coisa muda. Pra caralho, inclusive, né? Então, muito ainda vai mudar. Muita posição vai mudar até o final, né? É, ainda, por exemplo, o São Paulo, quer queira que... tipo assim, agora é um momento, mas pro São Paulo ainda tem que esperar o... porra, vai ter a Libertadores ainda. Tipo, o brasileiro, não sei o que vai acontecer, tá ligado? Eu só tô na confiança de que, tipo assim, o time de São Paulo, eu acho que não tem risco nenhum, assim. Por mais, se vai ficar na Libertadores disputando, não fica abaixo do décimo lugar, tá ligado? Mas, tipo, o resto, cara, é muita confusão. Vai rolar a Copa do Brasil. E aí já viu, e aí muda muita coisa. Eu acho que, por exemplo, o time do Santos, quando volta Lucas Lima, volta Gabigol, né? Aí muda o time do Santos de novo, mas apesar de já ser bom, né? Eu acho que... eu tô esperando mais o time do Santos agora. Eu não sei porquê, cara. Eu não sei porquê. Eu tô achando que vem...
isso se voltar, né, mano?
Não, precisa dos caras da seleção voltar, mas eu acho que... eu tô vendo mais
ainda. Então, mas se voltar...
cê, né?
Porque, para... já é Olimpíadas. Olimpíadas. Aí vamos dizer que o Gabigol faça uma boa Copa América.
Ele tá fazendo.
Aí vem pro posto lá de fora. Aí o Lucas Lima vem proposta lá de fora. E aí?
Eu acho que os dois já devem ter proposta lá de fora. De antes já. De antes, é bem possível, tá ligado? Eu, se fosse clube europeu, já estaria de olho, tá ligado?
Eu estaria contratando antes pra não ter valorização.
Não, porque você viu a merda que tá... porque assim, já tá rolando... Isso vai acontecer várias coisas. Porque, por exemplo, o Porto tá desgraçado que não quer o Michael, né, mano? quer que o Maicon fique pro Porto, né? É, assim como o Kelvin, né? O bagulho tá sinistro lá, tão fazendo de tudo, né? E tá acontecendo vários, muito disso. Tipo assim, a Inter já falou que o Caleri tem que vir, tá ligado? É, eu falo isso porque do time que eu conheço, mas tem muito cara aí, tá indo já, mano. Pode esquecer, esses caras estão indo embora, mano. Tipo, já rolou muita, já rolou mudança de sinistra, tipo, o Fred sair do Fluminense, né, mano?
Sim.
Então, eu acho que é porque o foda, o calendário desse ano, ele é mais merda que calendário quando tem Copa do Mundo, mano. Por causa de Copa América intercalada com Olimpíadas, tá ligado? E aí o meio da janela misturou, a Libertadores adiou, assim como a Copa do Brasil, ficou tudo pra frente, né, mano? E aí tá uma merda, né, mano?
Tá colossal a merda.
Tá muito... Mano, isso é a prova do quão ruim o calendário brasileiro é, né, mano? Porque quando acontece essas coisas, tu fala, qual é a mudança que aconteceu na Europa? Não, mano, todo mundo de férias mesmo? Porra. Não, mano. Ou seja, merda, tá a merda. Tá a merda, tá... Isso que é a merda. Esse ano, cara. Esse... Tanto que a gente agora tá nessa situação, tipo, tá rolando brasileiro, mas tá rolando Copa América, mas não tá rolando nenhuma outra liga. E nem Libertadores, nem nada. Então a gente tá, tipo, nesse momento do futebol em que tá meio, tipo, assistir seleção e o seu time no domingo, tá ligado? Tipo, tá meio estranho, né, mano? Mas tudo bem, é isso. É isso que a gente tinha pra comentar. Brasileirão, tem mais coisa, a gente vai esperar aí, próxima rodada vai rolar algumas coisas, tem clássico e tudo mais. Então é isso, vamos embora a parte do rolinho? Do rolinho, momento mais
bora, claro. Simbora.
Vamos embora então. Começa mais uma Arte do Olhinho. Os lances, as jogadas, os olhinhos, as canetas. É o Pana Show, aqui no Prorrogação. Então é isso pra Arte do Rolinho, esse momento maravilhoso que nós falamos de rolinho e de comentários, quando a gente tem eles, ou quando a gente tem interesse de falar eles, ou em ler eles. Às vezes a gente tem que obrigar as pessoas a ler eles, como no último podcast, né? Carlitos.
Foi mal, o cara tá bebendo água.
É, o cara.
E eu tô assustado daqui, cara, que tem um carro aqui que disparou o alarme. Acho que estão roubando o carro aqui perto, cara.
Tá normal, isso acontece toda hora aqui.
Ah, tô de boa.
Isso aqui acontece toda hora. Cara, é muito louco isso aqui. Aqui em casa, mano, puta merda, velho. Que é foda, mano. Eu já não falei, eu não acho que eu nunca contei essa história pra você. Tem uma história engraçada sobre roubar carro, que já acharam que eu tava roubando carro. Chamaram a polícia, inclusive. Sério. Sério, sabe por quê? Meu carro, ele tem um problema. Que eu descobri esse problema, na verdade. É, um dia, eu perdi o alarme do carro. Sabe o botãozinho de disparar? Na verdade, não fui eu que perdi. Quem perdeu foi minha mãe. Que foi sair com o carro e sumiu com o bagulho. E não achava, né? E aí eu falei, beleza. Vou pegar a chave reserva, né? E vou abrir pela porta, né? Normal, achei que ia dar numa boa. Abri na porta. Abri, o carro destravou, entrei no carro. E ele aí disparou o alarme. O que acontece é que meu carro, se você não destravar pelo botão, ele não considera que você destravou o carro. Mesmo se você abrir a chave, ele continua disparando o alarme como se eu tivesse sido roubado. E aí imagina eu, no estacionamento, tentando entrar no carro, entrando e saindo do carro, tentando ligar carro e tal, no desespero lá com o alarme tocando. Vendo o ladrão de carro por um segundo. Imagina.
Por um segundo só? Tem certeza que é por um segundo?
Não, foi por um segundo, né, mano? Porra, mano. Porra, eu só tava tentando abrir um Vectra e o meu carro é um Corsa.
Só tentando abrir um Vectra.
Caralho. Não, mano. Porra, não custa tentar, né, mano? Ai, caralho. Inclusive, se você mora em São Paulo e você quiser comprar um Corsa 2008, estão vendendo, viu? Tô vendendo Corsa, ó. Ó, já falo aqui. O valor tá aí 12.500. 12.500, ó. Super conservado. Dono único. Nunca batido. E você sabe, você que é fã, você que escuta Prorrogação, sabe que eu... Porra, eu amo meu Corsa. Eu amo o carro, porra. Porra, bem cuidado pra caralho. Garanto pra você. Ultra bem cuidado, Corsa. Sério mesmo, porra. Né, mano? Aí já é a confiança, hein? Então, se você quiser, ó, 12.500, Corsa, novinho, hein? Porra, é o Millennium, versão melhor. Olha só. Porra, bacana, hein? Quem quer perder essa oportunidade, hein? 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 Então, vendendo meu carro.
Caraca, fazendo jabá da venda do carro.
Porra, cara. Porra,
pra que eu tenho porcaria de um podcast se eu não posso fazer jabá da venda do meu carro, né?
Porra, o Jovem Nerd faz jabá da própria camiseta que ele vende? Porque eu não posso falar do carro que eu tô ganhando, né? Caralho, porra, quero comprar um carro novo, né, mano? Porra.
Tô necessitado de comprar um carro novo, é isso?
Cara, eu comprar um carro novo, né, mano? Aproveitar aí. Aproveitar que a economia tá tão ruim, qualquer carro tem um usado tem um valor irrisório.
Verdade,
mano. Verdade. Inclusive, uma dica pra você. Se tiver... O cara pensa, vou comprar um carro novo. Você comprar um K, casinho, né? 1.0. Você vai gastar o quê? 40 pau no carro. Se você pegar, olha só... 30 pau, você sai de Honda Civic, meu amigo. Honda Civic. Com o velho, 2013, cara. Porra. Honda Civic 2013 completo, meu amigo. Por um K 1.0. 10 mil a menos, inclusive. Fala sério, cara.
Tu nem curtia o Honda Civic.
Não, eu nem curto o Honda Civic. Mas eu não vou pegar o Honda Civic, se eu vou pegar, né, mano?
Né?
Porra. Caralho. Mas é, mano, você tem opção. Se você for maluco por carro ainda por cima. Cara, eu vi, sabe o que eu vi esses dias? Um cara tava vendendo um Lancer Evo 4, 28 mil. Um Evo 4, 30 mil rodado que o cara tinha rodado, que ele importou. Um Evo 4 Evo 4, mano, 400 cavalos, mano. Porra, cara. É que é só o trabalho de você ter que mexer no carro, ajustar, manutenção é uma merda, você não vai achar peça, né, mano? Mas é um erro, é difícil ele quebrar, tá ligado? Mas, porra, opção.
O problema é quando quebrar.
O problema é quando quebrar. E se você vai manjar de achar, de mexer, se é que você vai mexer, você vai mandar pro mecânico, mas o mecânico vai te cobrar uma facada, entendeu? É com você.
Então, cara, tem que trocar uma porca aqui, 5 pau.
Exato. Não, qualquer coisa, esses carros assim, mano, esses carros é assim. Tudo, os caras cobram um bagulho, mano. É loucura. Eu sei porque eu tenho uma galera que eu conheço aqui, que é aqui de perto onde eu moro, eles são só especializados em Mitsubishi. Eles só mexem com Eclipse e Evo. Só Eclipse e Evo eles mexem. Se você estiver atrás de Eclipse, eles estão vendendo uns 3 ali. Entendeu? Fica à vontade aí.
Mas, cara... Ninguém quer.
Hã?
E ninguém quer.
Porra, ninguém quer um Eclipse, né, mano?
Né?
Porra, todo mundo quer andar o quê? De golbolinha, né, mano? Que é sinistrão.
Quadrado.
Porra, que é
sinistrão. Vou andar de quadrado, que acho que eu... Vou andar com a minha palha aqui, é 1.0. Boa sorte.
Porra, olha aqui, ó. Fire. É o Fire, moleque. É fogo. Fogo é bom. Não é? Caralho.
Fogo, tocha. Bem monstro.
Caralho, você é a buzina do carro, é Bill. Bill. Cara,
é carro builder, porra.
Carro builder é foda. Carlos, arte do rolinho.
Então já é, vambora. As três já estão separadas hoje, né? Pra gente dar uma olhadinha. A primeira, velho. Ah, não passei aqui, não passei.
Passou aqui.
Ah, tá aqui. A primeira do de Maria no quadrado. Olha só.
É difícil mandar um rolinho em um quadrado, né, mano?
Never. E o pior, é um rolinho aéreo no quadrado.
Foda.
Né? De Maria mostrando a magia que tem aí, de anjo. Nossa, pedra
foi. Nossa, isso daí foi uma merda.
Né? Aí, a próxima, Douglas Costa, dando um elástico invertido e caneta.
Saudades, Douglas Costa, saudades da seleção.
É, mas quando, é, ainda era quando ele era da mulher cadinha nojenta.
Ah, então é nojenta esse daí, esse negócio
é
nojento.
É uma caneta nojenta.
Ah tá, então beleza.
É um rolo nojento. E o último, da última Copa América... Rodrigues.
Eu lembro desse. Esse eu lembro.
Do Fernandinho. Fernandinho sem pai nem mãe, sem nem ver, sem nem olhar.
Ele vem seco demais, mano. É muito.
E aí o Ramos só dá aquela. Só dá aquele. É aquele quase clássico rolinho, tá ligado? O clássico é aquele que você joga a bola por cima, né? É o. Sim. É o rolo, literalmente. Daí a canetinha mata, né? Como é que vem chapadão na velocidade, só dá o. Só dá empurradinho.
Cara, é o lance que aqui, se você para o frame, é o seguinte, o frame é o Fernandinho em blur, que ele tá vindo no pau, e aí o Ramos parado, um frame só, com a bola passando no meio da perna. É muito engraçado, cara. Porque é exatamente, o cara pega o segundo, aí o cara passa bolado, tá ligado? E a bola uhum. vai.
O da semana passada com o Campbell também é igualzinho.
Então, é isso, sorte do rolinho. Momento mágico maravilhoso. Certo? Fechamos aqui nossa arte do rolinho. O último lance que a gente tem é um gato.
fica na surpresa aí pra galera ver o gato.
Fica na surpresa aí o gato. Tem que ver o post. Tem que olhar
que
o...
Que merda, hein?
Que merda, hein? Então é isso. Vamos embora. Vamos pra o balão. Out on your own I will be there. I never gave you fancy clothes, no diamond rings or the finer things. But when you feel all alone. Então vamos embora aqui para o nosso bolão. A classificação é a seguinte: o Eero Marques ainda está na liderança, apenas um ponto na frente de Lucas Dantas, esse que vos fala. Tá? Seguido logo atrás por Carlitos com 19 pontos. E olha só, tivemos inversão. Em quarto lugar temos ninguém menos do que Crive com 14 pontos. E o Lozekan é o último colocado, né? Com o padrão. Ele que tem que pagar a prenda do ano passado, né? Mas tudo bem, né? Até agora. O Tomás tem que pagar.
O Tomás também.
Tomás tem que pagar a prenda também. Até agora não pagou, que ele tinha que comer a camisa do Leandro Damião.
Não, eu acho que ele tinha que ter ido comprar uma camisa do Leandro Damião.
Eu acho que ele tinha que tatuar a assinatura do Leandro Damião.
Não, vamos pegar leve, né? Ele tem que comprar a camisa do Santos e fazer uma dedicatória ao David Braz.
Não, eu acho que ele podia simplesmente comprar a camisa do Santos e escrever foda-se.
Pode ser.
Eu sou foda-se. My name is foda-se. Sabe? Ele ainda tem que pagar a prenda. Eu vou ver. Eu tava falando de um dia ele participar do podcast e aí inventar alguma coisa na hora. Mas tudo bem. Tá? É isso que a gente teve. Vamos pro bolão?
Vamos.
Primeiro jogo, Campeonato Brasileiro, teremos clássico, Palmeiras e Corinthians.
Eita!
Eu espero que seja um jogo decente, né?
É, eu também.
Pelo menos isso, né, mano?
Ah, cara, não sei. Ah, vou apostar num jogo bom. Vou apostar num jogo bom, que é meio difícil, hein? Mas vou apostar num jogo bom. 3-2 Palmeiras.
Pra mim vai ser... Ah, é difícil esse. 1-0 Palmeiras, gol do Fernando Praz.
Porque o Praz... 3-2 Palmeiras, 3 milagres de Jesus. E do Corinthians, Guilherme e André.
Pô, cara, sabe o que eu tava vendo do jogo da Champions lá? Se o Atlético de Madrid tivesse o Praz, não teria perdido.
Ah, é verdade.
Caralho, que triste, né, mano?
Teria batido no pênalti.
Não é? Agora vamos embora. Copa América, Brasil e Peru.
Putz. Ah, notícia!
Ah, cara, lá vem.
Pepeca ganhou no Peru.
É verdade, o Pepeca ganhou. Pepeca é o presidente.
Só por isso, eu acho que o Peru não perde pro Brasil. Brincadeira, acho que perde, infelizmente. Cara, o Guerreiro vai marcar um gol. Então, um Peru. Seleção merda do Dunga. 3.
Eu vou apostar em 1-1. Um gol do Guerreiro e o gol é contra do Alisson.
Então, falei gol do Guerreiro.
Contra. Gol do
Os gols do Brasil são Felipe Coutinho, 2, e um do Jonas.
E o próximo jogo também aqui, a gente tá fazendo aqui toda a sessão aqui, teremos nada mais, nada menos do que, olha só, será que você adivinha o jogo? Não, você não vai adivinhar o jogo, né? Bélgica e Itália.
Ah, jogo bom.
Sim, porra.
2-1, Bélgica.
Pra mim, pô, esse é difícil. Foda que é difícil acreditar a porra da seleção belga, viu, mano?
Mas é Itália.
Esse é o grupo mais louco, né? Porque é o grupo do Ibra, né, mano?
É.
Ah, deixa eu ver. Puta, é difícil, mano. É que a Itália... É que ele ainda não tá na parte do mata-mata. Se fosse no mata-mata, eu já teria apostado na Itália. Cara. 2-0 Bélgica. Um gol do Witzel. E o outro do Nainggolan.
Então, meu, o gol da Itália é do El Shaarawy.
Nossa!
Ele vai abrir o placar e a Bélgica vai virar com Hazard e Lukaku.
Porra, é verdade. Verdade, a Bélgica agora tem o Lukaku sinistrão, né, mano?
É, velho.
Verdade, né? O Ele belga é certo. Bolado. O belga certo, ao contrário do BTQ. Né?
Né.
Bem, então é isso. Mano, essa semana já tem o Carlos, tem poucos jogos, né? Deixa eu ver pra agora.
Ah, vamos botar mais um aí da Eurocopa, então, de brinco. Ou você quer que eu pegue um jogo maluco?
Não, Eurocopa tem um jogo. Tem jogo decente, né, mano?
É, vamos botar. Tá, tem Inglaterra e Rússia, por exemplo.
Tem Inglaterra e Rússia. Pra mim vai ser... Sei lá. Ah. 3-1 Inglaterra. 2 gols do Rashford. 1 gol do Drinkwater. E o gol da Rússia. Ah. Faço a mínima ideia.
Então,
do Arshavin.
Pra mim vai ser... Eu ia falar aí, que jogador que eu conheço da vai ser 2-0 Inglaterra. Um gol do Harry Kane. E o outro, um gol do filho do Mohamed Ali, do Dele Alli.
Caralho, é verdade, né, mano? A gente nem
tu não fez a piada, eu fiz, aí.
Mano, porra. Eu tenho certeza... Não, é sério, certeza absoluta, mano. Que o Dele Alli, ele é filho Dele Alli, mano. Certeza, mano. Certeza, eu passo... Mano, não tem como os dois chamar Ali. ali, os dois ali, por acaso, entendeu? Ninguém dá esse nome pra ele ali. Ninguém. Então é isso, tá? Boa essa semana. Vamos embora que a gente tem que salvar o podcast. Have done worse. If you lit up the occasional candle, you're allowed the occasional curse. Oh, you are a strange one. Nossa, o podcast acabou com uma música bonita, né?
Né?
Você vê, que coisa incrível, né? É porque a gente falou do Ali. Deve ser. Aí ficou, entrou no clima, esse tipo de coisa. Mas é isso. Obrigado, Carlos. Podcast, só nós dois, sozinhos, nesse frio. Tá frio. Pra caralho. Viu? Muito frio. Mano, eu tô de jaqueta até agora, velho. Sabe o que eu fui tocar hoje, com a banda? A merda. Fui tocar, mano. Imagina como...
Mas não foi no estilo tocar igual o Aeromarket, não, né?
Não. Cara, meus dedos, mano. Mas era uma cãibra, velho. Mas tá difícil, cara. Qualquer coisa que eu fazia com simplicidade, tá difícil, cara. Mas tudo bem. Obrigado a todos. Obrigado por escutar o podcast até aqui. Um beijo pra todos vocês. Não se esqueçam de lutar contra... o racismo, assim como o Mohamed Ali fez. E o seu filho, dele ali.
A última mensagem bonita nesse podcast é que aqui é Pod Builder, porra.
Aqui é Pod Builder, porra. Boom! Boom! Don't you remember all the things that you said that cut like a knife you left while I bled. And now you come calling when you're so upset. But all the things you can't remember, I'm still trying to forget. For you it was so easy to treat me like dirt. Do you think I didn't care or couldn't feel the hurt? But one day you'll wake up to a world of regret. All the things you can't remember, I'm still trying to forget. All the things you can't remember. Oh, I'm trying. At my front door, but it's too late to cry. I don't love you no more. You took a gamble and you lost your bet. All the things you can't remember, I'm still trying to forget. All the things you can't remember, I'm still trying to forget. International Superstar Soccer Deluxe.